Miguel Mendes Lopes. Este fundo de emergência para a habitação devia ter sido criado no primeiro trimestre de 2024, é isso que está inscrito no orçamento do Estado. Aquilo que o Governo vai fazer é, naturalmente, colher todos os elementos que estiveram por trás do incumprimento deste objetivo e, oportunamente, dar-lhe-emos nota da nossa decisão relativamente a essa matéria. A senhora deputada e ex-ministra da Habitação, eu sei que não gostou, mas efetivamente teve o poder nas mãos e não conseguiu executar esta decisão. Relativamente ao passe ferroviário, creio que a senhora deputada não desconhece que essa era uma proposta que o grupo parlamentar do PSD na anterior legislatura tinha apresentado. Como vinha do PSD, o PS chumbou, depois em negociação com o LIVRE aprovou e, portanto, nós daremos sequência à implementação deste passe ferroviário nacional, porque era uma proposta também com origem no Partido Social Democrata, que é um dos partidos que integra a coligação que venceu as eleições, como sabem. Relativamente à semana de 4 dias e às experiências piloto que estão em funcionamento, teremos a ocasião de avaliar também o resultado dessas experiências sem nenhum tipo de complexo. Sabe que nós somos daqueles que não vêm com complexos ideológicos marcar nem a agenda, nem as políticas públicas. E, portanto, sendo que esta experiência tem por base a não obrigatoriedade deste regime e tem por base também alcançar alguns objetivos com os quais nós estamos de acordo, nomeadamente maior conciliação da vida laboral com a vida familiar, maior eficiência e produtividade nas próprias empresas. Isso depende dos setores de atividade, depende dos horários praticados em cada um dos setores e nós trataremos esta experiência com o valor que ela encerra e não tenho nenhum problema em assumi-lo aqui. Sr. Deputado João Almeida, os senhores deputados de Chega estão preocupados com esta convergência de propósitos, mas olha, eu ainda me lembro dos senhores deputados do Chega se vangloriarem de aprovarem coisas do Bloco de Esquerda e aprovaram algumas. E no último Orçamento de Estado até aprovaram 56 propostas do Partido Socialista. Portanto, os senhores deputados, contenham-se, está bem? Contenham-se, porque como diz o povo, pela boca morre o peixe e os senhores às vezes morrem dessa maneira. E portanto, senhor deputado João Almeida, retomando as questões, sim, queremos dignificar e valorizar as carreiras das forças de segurança. Sim, isso não tem só a ver com o estatuto remuneratório, tem a ver com outras ajudas para a deslocação, para o alojamento e para as condições de trabalho e nisso estaremos empenhados, sabendo que o ponto de partida é mau. E como o ponto de partida é mau, o esforço tem que ser enorme. E como o ponto de partida é mau e o esforço é enorme, nós teremos de calendarizar com responsabilidade, porque não temos dinheiro, de facto, ao contrário daquilo que o Partido Socialista às vezes quer dizer, para acudir a tantas e tantas necessidades em tantas e tantas áreas da administração pública. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer aqui, ou quis aqui, virar o bico ao prego. Vamos contextualizar a situação, Sr. Deputado. O Partido Socialista não quer inviabilizar o início da governação deste Governo. E eu respeito essa decisão e saúdo, naturalmente, essa decisão do Partido Socialista. Ela tem que ver também com o respeito da vontade popular expressa nas urnas, nas últimas eleições. Ora, conferindo ao Governo a capacidade para iniciar a sua atividade governativa, isto quer dizer também que o Governo terá as condições para executar o programa que não quis ser rejeitado. E eu já tive a ocasião de dizer que isso deve vigorar, esse princípio de atitude, de postura democrática, saudável, diga-se de passagem, do Partido Socialista, para toda a legislatura. É isso que é a minha expectativa. Claro que os senhores deputados poderão dizer assim, mas isso então seria caucionar todo o programa do Governo. Percebo que não seja assim, percebo que as senhoras e os senhores deputados terão que avaliar em cada circunstância, em cada decisão, a bondade das nossas propostas e a consequência da sua eventual não aprovação, até ao momento em que, porventura, decidirão que o Governo não deve continuar a governar e, nessa altura, devem apresentar uma moção de censura. Foi isso que eu disse na tomada de posse, já disse aqui hoje e reitero. O Partido Socialista não tem de aderir ao programa do Governo. O Partido Socialista não tem de secundar as posições do Governo. O Partido Socialista, em respeito pela decisão popular, e já agora também em respeito por si próprio, porque na noite das eleições assumiu a sua vontade de ir para a oposição, de ser oposição, de escrutinar e fiscalizar este governo e de ser alternativa em eleições futuras, no cumprimento da sua palavra, ainda por cima com este histórico de ter governado 22 dos últimos 28 anos, o Partido Socialista decidirá, ninguém quer cortar a liberdade de decisão do Partido Socialista. O que nós queremos é responsabilidade e compromisso. E para que isso fique muito claro neste debate, não rejeitar o programa do Governo deve significar dar ao Governo as condições de o executar. Senhora Deputada Isaura Moraes, é verdade, estamos muito preocupados com os focos de pobreza, muitos deles em segmentos específicos da nossa população, nas crianças e jovens, nas mulheres e, é verdade, também nos idosos. Por isso a nossa proposta, que começou por ser rejeitada, para não dizer mesmo apupada, por todas as bancadas aqui com representação parlamentar. Quando nós apresentámos a intenção de subir o valor de referência do complemento solidário para idosos, que significa um rendimento mínimo garantido dos pensionistas, para 820 euros no final desta legislatura, toda a gente nos criticou, mas felizmente a argumentação era tão sólida que, com o andar da carruagem, com a campanha eleitoral, todos acabaram por concordar que esse objetivo é fundamental para não deixar ninguém para trás e, em particular, aqueles que se debatem com o fenómeno do isolamento, da solidão, da falta de meios para aquilo que é mais básico, para pagar a alimentação, para pagar a casa, para pagar os medicamentos. Sim, vamos cumprir esse desígnio e esse objetivo. Senhora Deputada Rita Matias, folgo em que tenha reconhecido... Temos que poupar tempo do deputado Pedro Pinto. Não interrompa, se faz favor. Folgo em saber que se identifica com muitas das intenções do ponto de vista do alívio fiscal que constam do programa do Governo e é coerente também com as propostas do Chega. Relativamente à questão da educação, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós vemos a educação, como também já tive a ocasião de dizer aqui hoje, e a escola pública em particular, como a fonte da verdadeira igualdade de oportunidades, como uma expressão maior da liberdade de pensamento, de criação, de formação de qualquer ser humano. E desse ponto de vista, nós rejeitamos toda a espécie de fundamentalismo, toda a espécie de tentação para doutrinar o ensino e a aquisição de conhecimento. E é com base nisto que nós governaremos, pode estar segura, que é essa a nossa intenção. Porque a palavra-chave é mesmo a liberdade. Nós temos de ter liberdade para compreender que outros tenham opiniões diferentes das nossas. Nós temos de estimular que cada um pense por si e cada um aproveite aquilo que tem dentro de si para criar, para trazer à vida de todos. Senhora Deputada Maria Begonha, na parte da habitação, só pode ser mesmo o reconhecimento do falhanço clamoroso que foram estes últimos 8 anos. E, efetivamente, se houve área onde foram apresentados sucessivos planos, se houve área onde se prometeu que nos 50 anos do 25 de Abril ia haver uma casa digna para todos os portugueses, foi a área da habitação. Se houve área onde o Partido Socialista falhou clamorosamente, foi nessa, foi mais essa, e também nessa nós vamos ter de suprir as dificuldades.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vou passar à segunda ronda. Eu, usando o mesmo critério de tolerância que usei para os pedidos de esclarecimento, que foi cerca de 50 segundos que cada um teve a mais, multipliquei isto por 6 e dou também uma tolerância de cerca de 6 minutos ao Governo para poder responder ao terceiro grupo de respostas. É o mesmo critério de tempo que dei em relação a cada uma das intervenções. Para? Faz favor.
Senhor Presidente, uma interpelação à mesa. Eu creio que, apesar do ruído das bancadas, a sua interpretação é uma interpretação justa. De facto, se olharmos...
Um minuto para a intervenção, faz favor, senhor.
Se eu tiver condições, estou até gasto menos.
Sim.
De facto, se olharmos aquilo que foi o excesso de tempo que as outras bancadas, principalmente as mais ruidosas, o PAN, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda utilizaram, se o Sr. Presidente conceder a mesma tolerância ao Governo, é de facto justo e creio que ninguém se deve opor. De qualquer maneira, se não for esse o entendimento da Câmara, até para não criar nenhum constrangimento à condução dos trabalhos por parte do Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD cede 3 minutos ao Governo.
Muito obrigado. Qualquer uma das situações não é bem regimental, tanto quanto creio. Não é bem regimental, é historicamente feito assim, mas o regimento, creio que nem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o catedrático da matéria, encontrará no regimento exatamente essa capacidade de cedência. Mas, se a prática é assim, e eu não fui deputado na anterior legislatura, então acompanho, aceito esse pedido, então o Governo terá 3 minutos para poder responder ao terceiro grupo de perguntas, sendo que esses 3 minutos poderão ter uma pequeníssima tolerância. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O programa de Governo propõe o essencial. Reclama um país com ambição, a ambição de mudar, de construir um caminho novo de desenvolvimento económico e rejeita um Estado ávido de impostos, débil nos serviços públicos e resignado a caminhar lenta e penosamente para a cauda da Europa. Só isto, só esta mera formulação, este inconformismo que traduz as opções do Governo, já são de si uma novidade e, sobretudo, já representam a vontade indiscutível da mudança. Senhor Primeiro-Ministro, eu quero lhe transmitir, o senhor tem as opções certas, mas para realizar esta ambição é preciso aproveitar bem a nossa terra e o nosso mar, os nossos recursos endógenos e saber respeitar, valorizar, promover o setor primário, em particular a agricultura, farol da identidade nacional e relevante para a nossa soberania alimentar. Sucede que a agricultura foi vítima, ao longo dos últimos 8 anos, de um consistente abandono político e desprezo institucional, destratada pelo Governo, sem diálogo, sem confiança, sem peso e sem importância, mas com falsas promessas e até ameaças veladas que todos nos recordamos. Tivemos um Governo em pé de guerra com a agricultura. Agora é tempo de paz. Por isso é tão importante e tão simbólico que o Governo, como primeira medida, queira empreender um contrato de confiança com os agricultores. E, como segunda medida, restaure a relevância política do Ministério, o que já encetou com a colocação da agricultura e das florestas sob a mesma tutela. Mas tão importante como isso é apostar na valorização do setor através do investimento na investigação, na digitalização e na renovação geracional. Senhor Primeiro-Ministro, os agricultores precisam de água para produzir alimentos e a vida em sociedade não se faz sem ela.
Obrigado,
Sul, em particular no Algarve, vou terminar, Sr. Presidente, tem-se reduzido a precipitação e a seca tem sido cada vez mais severa. Mesmo assim, muito pouco se fez na eficiência hídrica, na redução de perdas nas redes de abastecimento, as albufeiras estão com cotas baixas. É preciso agir. O problema é catastrófico. Senhor Primeiro-Ministro, o que é que o Governo fará nesta matéria? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cofofo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ainda agora fez referência aos 50 anos do 25 de Abril. Esta legislatura, precisamente, inicia-se quando comemoramos essa importante data. E uma das maiores conquistas foi a autonomia ou as autonomias regionais. A autonomia regional e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores não são um encargo nem um fardo para o país. Bem pelo contrário, acrescentam território, mar, economia e cultura. É por isso que devem ser valorizadas e aprofundadas.